gente, esse é meu primeiro podcast. Eu tô aqui com a Maria Ramin, né? E o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre a intervenção sensório-motora no tratamento do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, Maria, vou te pedir para falar primeiro um pouquinho sobre você, da sua formação no campo da neurociência e por que você escolheu esse campo.
Bem, Thiago, eu sou neuropsicóloga, né? Já vinha trabalhando há algum tempo com avaliação e me embrenhei em termos de tentar estudar e pesquisar melhor a questão da reabilitação mesmo, que é um campo novo em termos de você tentar organizar e trazer técnicas que realmente têm algum efeito clínico baseado em evidência, dentro de que já é demonstrado de uma forma preliminar dentro da pesquisa básica, e tentar trazer essas informações para a clínica aplicada.
E é um campo bem interdisciplinar, né? Eu sou aluno da Maria, é legal ressaltar isso com muito orgulho, né? E aqui na minha turma de formação tem neuropsicologia clínica, tem gente de diversas áreas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da interdisciplinaridade dentro do campo da neurociência.
Bem, não é só no campo da neurociência. A neurociência, ela já é interdisciplinar até em termos, né? Normalmente ela vem no plural. Mas a reabilitação de qualquer situação clínica, seja ela neurológica ou psiquiátrica, hoje não é vista mais como intervenção pautada apenas por um profissional. Ela realmente é interdisciplinar, começa normalmente pelo médico clínico que assiste esse paciente, e à medida que ele é assistido por outros profissionais, melhor a gente tem como premissa o desempenho dele em termos de adaptação dentro da situação clínica que foi estabelecida, né? Então, interdisciplinaridade significa qualidade em termos de assistência.
Então, assim, antes de adiantar na questão da abordagem sensório-motora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o TDAH, né, que hoje em dia é quase que o novo mal do século, né, praticamente atinge muita gente. E, assim, sobre o que acontece no cérebro da pessoa que tem TDAH, o que, que é, né, primeiramente, o que ocorre no cérebro da pessoa em termos neurofisiológicos, quais são as dificuldades que essa pessoa enfrenta no dia a dia dela, né, e como que a gente pode reconhecer sinais no comportamento de alguém que possa ter TDAH, até para a gente poder orientar, ajudar, encaminhar essa pessoa, né, indícios que possam levar a gente a crer que essa pessoa está tendo esse tipo de disfunção, né?
Bem, realmente há um aumento em termos de diagnóstico. Se sabe que nem sempre esses diagnósticos eles são bem feitos, né? Essa tendência aí em termos de índice demográfico, ele tem que ser discutido em termos de uma análise melhor, um diagnóstico mais adequado, que ele é clínico, mas muitas vezes há realmente um diagnóstico que foi feito apenas de uma forma muito rudimentar, em termos de um rastreio. A avaliação é fundamental, essa avaliação aí, ela deve ser feita de uma forma qualitativa e quantitativa, usando testes neuropsicológicos para você aferir aí a atenção, as funções executivas, que são domínios em que, dentro dessa condição clínica, aparece comprometido, além dos aspectos comportamentais envolvidos. Em termos neurofisiológicos, o TDAH, ele tem uma dificuldade no processamento de informações atencionais, né, de sustentação dessa atenção, de inibir distratores, áreas, né, voltadas, aí a gente pode pensar no córtex pré-frontal, onde vem sendo demonstrado evidências, onde ele tem uma hiperativação nessas áreas, em situações em que a atividade requerida ela é mais complexa, né, então atividade simples, ele não apresenta essa disfunção, esse déficit em termos de ativação, mas em atividades complexas ele já tem essa dificuldade. Então, de maneira bem resumida, seria isso que a gente vem observando.
Ok. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a abordagem sensório-motora, que é um dos diferenciais aqui do INA, do Instituto de Neurociências, né? E como que ela pode ajudar no caso do TDAH, né? E no que essa abordagem se diferencia das abordagens mais tradicionais?
A gente exatamente tende a trazer o que já vem sendo demonstrado em termos de evidências, né? O TDAH, ele tem uma dificuldade, se você for pensar até a atenção, ela já vem sendo demonstrada através da teoria premotora da atenção, da teoria da cognição motora, de como que redes motoras elas se compartilham com os domínios cognitivos, especificamente a atenção. Então, se eu quero regular um comportamento, eu tenho que partir da regulação a partir da ação, do movimento. E que o TDAH, até em termos cinéticos, né, a impulsividade, a hiperatividade, já necessitaria, né, de uma forma muito óbvia, dessa regulação motora. A fala do TDAH ele é muito comprometida, a velocidade do processamento da informação dele é muito rápida e, às vezes, o raciocínio, em termos de expressão de uma ideia, ele não consegue concatenar essa ideia para que ela seja compreensível para o receptor, por exemplo. Tudo isso está envolvido dentro da abordagem sensório-motora, né? É você entender que desde a percepção desses estímulos, né, em termos de adequar a atenção, sustentar a atenção nesses estímulos num tempo adequado para que ele consiga apreender aquela informação, até na resposta motora, seja ela pela fala ou pelo movimento, é que você visa monitorar, né? Então, você segue esse ciclo em termos de percepção, ação e integrando, né, a cognição, não vendo ela fora dos aspectos motores, como muitas vezes é colocado em termos de intervenção. Você não trabalhar hoje com o TDAH, não incorporando a regulação da psicomotricidade dele, que os testes demonstram como deficitária, você está impedindo que ele tenha acesso a serviços que conseguissem realmente trazer um benefício clínico para ele de uma forma mais ampliada. Você vai atendê-lo apenas parcialmente. Então, a tríade que a gente consegue é a regulação, medicação, né, dentro de um transtorno diagnosticado corretamente. A medicação ela é benéfica, né, a intervenção, tanto em termos cognitivos, comportamentais e motores, e o aspecto mesmo de psicoeducação, porque não, o que a gente tem como trabalho é de remissão desses sintomas. Então, a psicoeducação ajuda ele a regular esse comportamento em situações que ele fique vulnerável em termos de controle inibitório, em termos de planejamento, para que ele consiga ter uma adaptação mais adequada dentro dos contextos que ele, né, será inserido. E o mais importante é que ele tem várias qualidades, né, e que essa situação, né, ele é muito criativo. Então, não, o tratamento não matar isso que ele tem de positivo.
Ou seja, você mantém a autenticidade, a individualidade mesmo do paciente, né? Mas assim, em termos práticos, o que seria mais ou menos relacionado à parte motora? Né? A psicoeducação e a parte medicamentosa está bem claro, mas na parte da intervenção motora, você poderia dar um exemplo só para ficar mais compreensível como a coisa se dá na prática?
Na verdade, são atividades físicas estruturadas, né, com aspectos em que envolve o controle inibitório, envolve a sustentação da atenção, mas pela atividade física. Então, tem várias atividades que são direcionadas e com aspectos cognitivos associados na execução da tarefa motora ali, para que você tenha um desempenho cognitivo associado. Então, você trabalha tanto o aspecto motor, puramente, mas junto com atividades cognitivas associadas. A tarefa, ela vai incluir atividades cognitivas juntas.
Maravilha. Essa abordagem não só é oferecida pelo INA, mas também é estudada aqui. Eu quero aproveitar para ver se você fala um pouquinho dos cursos que são oferecidos aqui, que levam em consideração essa abordagem, ou estudo da neurociência de uma forma geral.
Em termos de formação, o Instituto de Neurociências Aplicadas, ele vem pautando nas três pós, uma voltada para o desempenho, outra voltada para a reabilitação de situações neuropsiquiátricas e uma voltada para a avaliação. De alguma maneira, a avaliação ela é de entrada e depois, né, a pessoa pode optar, inclusive, para complementar essa formação, seja voltada para atuação em termos de intervenção voltada para o desempenho ou em situações clínicas neuropsiquiátricas. Né? São os três cursos básicos que nós temos e, fora isso, alguns cursos breves que a ideia é torná-los online para exatamente descentralizar o conhecimento que a gente vem produzindo. Né? E as formações em termos de qualificação profissional pela pós-graduação, elas serem sempre presenciais uma vez ao mês.
ótimo, Marinha. Muito obrigado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato com a Iana, tirar qualquer dúvida, saber mais sobre os cursos. E é isso aí.